Estamos de volta conversando ao vivo com o Dixon Araújo, coordenador de energia da Agência Reguladora do Ceará, a ACE. A ACE, que tem funções delegadas pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A gente está conversando com o Dixon sobre a orientação da ANEEL para a ACE no sentido de endurecer o acompanhamento de uma reclamação muito recorrente que diz respeito a problemas dos clientes com a Enel quanto a transmissão, a titularidade da conta de luz, né? O Dixon já explicou que isso não pode ser dessa forma, que a conta de luz ela é vinculada ao CPF, não ao imóvel. Dixon, deixando a seguinte questão, a gente tem um ranking que mostra que a Enel Ceará, ela aparece com algum destaque dentre as empresas mais reclamadas quanto a esse assunto. O ranking mais atualizado se refere, inclusive, até em 2021, até setembro já, até esse mês que acaba hoje. Queria saber de você o que é que significa a Enel estar entre as mais reclamadas. O que é que, na sua visão, levou a isso? Onde foi que a ANEEL barra ACE não foram duras antes para que não chegássemos a esse nível?
Jocely, primeiramente saber se você está me ouvindo, porque meu ouvido travou um pouco.
Estou me ouvindo bem, pode falar.
Então vamos lá. Só antes de até entrar, só falar que a questão essa vinculação da troca de titularidade, ela se dá muito no caso de inquilinos, de aluguel, como eu já disse, porque, na verdade, o que é necessário e é importante que se diga, os documentos necessários para a troca de titularidade são CPF e RG e uma cópia do contrato de locação, no caso de locação, tá? Ou uma cópia da escritura do imóvel, no caso de posse, essa escritura registrada em cartório. Mas o que acontece é que às vezes se vincula a reconhecimento de firma, a identidade ter que estar com reconhecimento de firma, isso não é devido. Então, uma cópia simples desses documentos, né, o atendente recebe, confere, né, com a assinatura que o cliente vai fazer na hora e já deve acatar, receber os documentos e a partir daí seguir. Então, um dos grandes problemas também é essa tentativa de vinculação a registro em cartório, a escritura atualizada de até 6 meses, então tudo isso é indevido, tá bom? Só para frisar e aí completar aquilo que a gente estava falando. Com relação ao ranking, o que acontece? A distribuidora, a Enel, né, quando era Coelce, até uns 5 anos atrás, ela era uma das principais distribuidoras do Brasil, que prestava um dos melhores serviços, né, inclusive reconhecido pela ANEEL. Então, não vou dizer aqui que foi por causa disso, mas o fato é que ela mudou o controle societário, né, era de uma espanhola, Endesa, e passou a ser de uma empresa chamada Enel, que tanto é que mudou o nome da Coelce, é uma empresa italiana. Então, a partir desse momento, a gente vem percebendo, né, gradualmente uma queda dos seus indicadores de continuidade, ou seja, tem faltado mais energia, as faltas de energia têm demorado mais a voltar, então essa é a principal reclamação dos consumidores, questão de falta de energia, né? Variação de consumo, houve uma mudança de sistemas internos da distribuidora, e muitas pessoas, e isso aí saiu extensamente na mídia, vocês devem ter divulgado, muitas pessoas receberam contas estratosféricas, né, por erro de sistema, e até hoje isso ainda acontece, né? Problemas de ligação, o cliente pede uma nova ligação e o prazo não é cumprido, principalmente quando é necessária uma obra de expansão do sistema, né? Então, esse também é um problema, flutuações de tensão, a velha oscilação que as pessoas citam, né, que gera queima de aparelhos eletrodomésticos, né? Então, quando você junta todos esses problemas, né, os canais de ouvidoria, de reclamação da ANEEL e da ACE, eles começam a encher. Então, é a partir dessas reclamações, é a partir desses indicadores que a ANEEL, ela cria um ranking, né, e hoje a Enel, ela está figurando lá como o primeiro lugar nesse ranking de atenção da ANEEL. Então, esse é um contexto geral, não vejo aí falha, né, quando você citou onde é que a ACE ou a ANEEL pecou, né, não vejo falha, a ANEEL, pelo contrário, ela tem atualizado seus procedimentos de fiscalização, né, a partir de uma fiscalização chamada de fiscalização responsiva, onde ela levanta indicadores, ela faz análises de diversos temas, ela dá a oportunidade à distribuidora de regularizar diversos temas, e só a partir dessa oportunidade é que a distribuidora passa a ser multada. Então, essa foi a grande diferença em termos de fiscalização, se é que se pode tentar vincular a ANEEL e a ACE a esses problemas, né? Houve uma mudança de procedimento de fiscalização, mas isso não impediu a fiscalização, nós continuamos fiscalizando, a Enel tem sido multada, inclusive multas que na verdade são as maiores historicamente falando, nos últimos 2 anos. Então, as agências têm agido, sim, para a melhoria do atendimento ao cliente.
Entre a aplicação da multa e o efetivo pagamento pela empresa, existe aí um gap, existe, claro, o direito de recorrer. Você tem essa informação, Dixon, entre o que é efetivamente lavrado como autuação e o que é pago lá na frente?
Sim, temos, Jocely. Na verdade, isso é um tema que na verdade, as pessoas acreditam, né, e se divulga muito, que a distribuidora não paga multa, que recorre, que as multas, acabam não surtindo efeito porque elas vão protelando indefinidamente. Então, isso, na verdade, não é fato, tá? Porque, a distribuidora, normalmente, ela paga, sim, as multas. O que acontece é, como você bem falou, ela tem o direito, né, de recurso, de recorrer das decisões da agência estadual em primeira instância, e caso esse recurso não seja acatado na agência estadual, eles sobem para a agência nacional. Agora tem todo um tempo aí do processo administrativo. Se eu puder lhe dar um número, eu diria que entre a multa e o pagamento, no máximo aí você tem no máximo 1 ano, de diferença. E aí as pessoas também comentam: não, mas ela recorre à justiça. Pode ocorrer, né, dela sair da esfera administrativa e para a justiça? Pode ocorrer, mas não tem ocorrido, né? Pelo tempo que eu tenho de aço, tenho mais de 10 anos aqui na agência, que eu me recordo, no máximo umas 2 ou 3 vezes foi que a agência, ou perdão, que a Enel recorreu à justiça. Então, na maioria das vezes, os casos são resolvidos na ANEEL mesmo, né? A questão envolve outras questões, né? Você sabe que, além das multas, existem outras possibilidades, né, de punição, punições até mais severas, e a ANEEL, ela estuda isso. Agora, obviamente, que isso gera um impacto muito grande, né? Você já imaginou, e aí eu não estou dizendo aqui que isso vai acontecer, mas já imaginou se a ANEEL resolve, cassar a concessão de uma distribuidora dessa, né? Então, quem iria substituir, né? Teria que ser aberta uma nova licitação, um novo processo. Isso aí seria muito moroso, demorado, e quem iria perder no final das contas é o consumidor. Então, o ideal é nós agirmos junto à distribuidora e tentarmos fazer com que a qualidade dela de prestação de serviço melhore.
Muito bem, Raquel Gomes.
Bom, não, traz aqui uma participação de ouvinte a respeito dessa questão dos documentos e da questão da burocracia, que também é um dos pontos observados aí pela agência nessa autuação. O André Luiz, do bairro Farias Brito, fala o seguinte: essa mudança de titularidade realmente é muito burocrática. Há alguns meses tentei alugar uma casa, mas o titular no endereço tinha uma dívida de R$ 1.400 em luz. E para retirar o titular com a dívida no endereço, me pediram até a escritura da casa, o que foi citado, inclusive, aí, pelo senhor, né? E aí ele continua: mesmo apresentando o contrato de aluguel autenticado em cartório, queria saber para que pedir a escritura da casa. Ou seja, um dos pontos aqui comentados na entrevista, né?
Exatamente, o que a pessoa, né, esqueci o nome dele,
André
citou
Luiz.
agora há pouco, né, o que ele citou agora há pouco é exatamente o problema que vem ocorrendo em todo o Brasil, né? Se ele está alugando uma casa, não há necessidade de escritura do imóvel. A escritura do imóvel, aí é muito boa essa pergunta. Eu comprei uma casa, e quero passar para o meu nome. Aí sim, a distribuidora pode exigir essa escritura, porque na verdade é o documento que comprova não a posse, mas a propriedade, porque ele chegou lá dizendo: eu sou o dono, né? Então esse documento sim é exigível. Agora, o que não é possível é exigir que essa escritura seja atualizada no cartório nos últimos 6 meses e tal. Agora, no caso dele, da pessoa aí, ele está alugando, então não é necessária essa escritura, basta que ele leve o contrato de aluguel. Esse contrato não precisa ser registrado em cartório, né? Muitas vezes ele é, porque naturalmente a imobiliária registra, mas ele tem que levar uma cópia junto com o contrato original, mostrar essa cópia para o atendente, né? E o atendente fazer a transferência da titularidade, né? Agora ocorre que, como ele mesmo falou, existe um débito de 1 ano e meio. E é isso que gera esse problema todo, mas não era para ter esse problema indeferido. E aí eu quero aproveitar e dizer que, o cliente, nesses casos, ele deve sim reclamar na distribuidora, né, nos seus canais de atendimento da distribuidora, né? Se a distribuidora não resolver ou transferir isso aí no prazo de 5 dias, ele deve reclamar na ouvidoria da distribuidora, e a partir daí, mesmo que não seja resolvido, aí sim ele entra em contato com a nossa ouvidoria da AACE, né, pelo número, aproveitar e deixar o número aqui,
sim,
que é o
0800-275,
uhum, né, 0800-275-3838. Então, hoje nós temos atendimento telefônico, presencial na agência, que fica aqui no Cambeba, e temos também atendimento via internet, né, temos aplicativo da ACE, basta que as pessoas procurem o WhatsApp, inclusive. Ok?
Ok, Dixon, muito obrigado. Lembrando a você que está ouvindo, que não conhece, ARCE, A-R-C-E, Agência Reguladora do Ceará. Dixon, muito obrigado, bom dia.
Eu que agradeço, Jocélio, Raquel, um bom trabalho, um bom dia para vocês.
Muito obrigado, eu conversei com Dixon Araújo, coordenador de energia da Agência Reguladora do Estado do Ceará, a ARCE. São 9h43, intervalo, voltamos já. Música.